Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América, com o microfone João Santa Rita e Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora. Hoje vamos ter connosco uma convidada bem especial. Vamos falar de música angolana e não só. Eva Rap Diva vai estar connosco, vai-nos falar da sua música, das suas últimas gravações e mais aqui na Voz da América. Mas antes de começarmos, a Mayra de La Salette tem aí as últimas notícias.
O governo queniano disse que planeia encerrar os dois principais campos de refugiados do país, o que deverá afetar cerca de 400 mil pessoas. Numa declaração, o governo queniano disse que, devido a interesses de segurança nacional, foi decidido pôr termo ao abrigo de refugiados. O governo disse que já encerrou o Departamento para Assuntos Refugiados e que vai encerrar os campos de refugiados de Dadaab e Kakuma o mais rapidamente possível. Dadaab, no centro do Quênia, é considerado o maior campo de refugiados do mundo, sendo habitado por 330 mil pessoas. A maior parte dos refugiados são provenientes da Somália e a decisão do governo queniano segue-se a vários ataques no Quênia do grupo rebelde islâmico Al-Shabaab. Pelo menos 13 pessoas morreram em combates entre forças governamentais sírias e rebeldes ligados à Al-Qaeda numa aldeia perto de Alepo, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os rebeldes conseguiram recapturar a aldeia de Khan Tuman e outras em seu redor depois de um dia de intensos combates. O ataque foi levado a cabo pela Jaish al-Fatah, que se recusou a aceitar iniciativas da Rússia e Estados Unidos para se pôr termo aos combates em Alepo. Entretanto, o subsecretário-geral das Nações Unidas, Stephen O'Brien, pediu uma investigação ao ataque aéreo contra um campo de refugiados sírios em que pelo menos 30 pessoas foram mortas.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, vamos já passar, portanto, ao nosso programa 2, mas antes de continuarmos, eu quero dar aqui os cumprimentos de onda. Nós, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois, das 18 às 18h30, isto, portanto, hora de Angola, estamos também em onda média, nos 1.500, e em onda curta, em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também no telemóvel, em voaportugues.com. Pois hoje, como já dissemos aqui, vamos ter aqui uma convidada muito especial, a Eva Rap Diva. Tenho aqui uma foto dela, a olhar aqui para todos os ouvintes. E Eva, está-me a ouvir? Ainda não está em linha. Portanto, nós vamos aproveitar aqui para recordar aos ouvintes que sempre que quiserem participar no programa, podem, portanto, têm que enviar o seu número de telefone sempre que quiserem participar. Estamos a tentar entrar em contacto com a nossa convidada, isto às vezes acontece, não sei se... Mas já temos aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Alex Congela, do Cunene. Senhor Congela, está-me a ouvir?
Estou em linha, estou ouvindo, sim, senhora.
Muito bem, você está a chegar muito bem, está lá no sul de Angola, mas está a chegar extremamente bem. Senhor Congela, olha, eu vou-lhe pedir desculpa, nós estamos a tentar contactar a Eva, a Rap Diva. Ela, infelizmente, ainda não está em linha, parece que estamos com dificuldades em contactá-la. De qualquer modo, senhor Congela, não sei se tem algum comentário a fazer ou alguma pergunta que tinha a fazer à nossa convidada. Faça favor.
Boa tarde, nosso jornalista da Voz da América.
Boa tarde.
João Santa Rita.
Boa tarde, obrigado.
Sim. Eu só queria que a nossa convidada,
sim,
fosse, quer dizer, o trabalho dela que fosse com mais sucesso.
Uhum. Você conhece, conhece a música dela?
Será que as nossas cantoras de Angola, com a crise econômica que nós atravessamos, têm recebido do apoio do nosso governo? Isso é que eu poderia lhe perguntar.
Muito bem, olha, então vamos fazer agora, assim. Diga, continuo.
E outra coisa, isso é um comentário que eu queria dizer, que eu queria dizer assim, eu gostaria que toda a oposição de Angola,
sim,
que estejam atentos com a atualização dos nossos números de cartões de telefone, porque é onde virá a manipulação das eleições de 2017. Não é só a oposição que deve estar atento, mas sim também a própria população de Angola em geral.
Sim. Está a falar dos cartões de eleitores, é?
Não. Os números que estão a atualizar dos telefones, dos telemóveis,
sim,
da Unitel.
Sim. Ah, muito
porque
bem.
As pessoas estão a se atualizar com as fotocópias dos bilhetes. E eu acho que é com os bilhetes, é com essas fotocópias onde eles poderão manipular as eleições de 2017, porque nós já conhecemos o nosso governo da Angola.
Muito bem. Olha, Sr. Congela, nós parece que estamos com dificuldades aqui em ter a Eva Rap Diva. Temos lá aqui com fotografia, mas não está ao telefone, não sei o que é que se passa. De qualquer maneira, vamos talvez tocar um pouco de música dela para ver se ela, entretanto, chega aqui ao local ou não. Não sei, okay. Só um momento, parece que tem ali a nossa produtora, não sei o que é que ela está, se já temos a Eva em linha ou não. Está em linha, Eva, está-me a ouvir? Ah, muito bem. Olha, Eva, eu tinha já aqui um ouvinte em linha, que era o senhor Alex Congel, do Cunene. Ele teve que o meter em linha antes de a ter assim, porque estávamos com dificuldades em contactá-la. De qualquer maneira, este eu tenho-lhe a dizer que este ouvinte fez uma pergunta interessante. Ele primeiro começou por lhe desejar o máximo de sucesso e depois pergunta se você ou outras cantoras angolanas recebem algum apoio do governo.
Ok. Bom, deixo agradecer pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem, ou boa noite, não sei, independentemente de onde estiverem, desejo um bom momento, em particular porque eu não estou em entrevista. Nós sabemos que os Estados têm várias formas de distribuir dinheiro, não só em Angola, mas em todo o mundo. E nós já ouvimos falar de alguns escândalos, né, envolvendo o nosso governo, que falam de dinheiros do Estado contra empresas privadas e por aí adiante. Então, eu pessoalmente nunca recebi nenhum patrocínio direto nem indireto de ninguém. A não ser de pessoas, amigas minhas, que eu estou a fazer um videoclipe, a pessoa que faz o videoclipe é meu amigo e cobra-me menos que os seus amigos, né?
Sim.
Ou a maquiadora que maquia, que hoje vai maquiar e não me cobra os 20 mil kwanzas do make-up, porque a minha amiga gosta de mim e não me cobra. Estes são os apoios que eu já recebi. Fora isso, eu nunca recebi apoio de ninguém, mas eu não posso falar por todas as cantoras, a todos os cantores de Angola, porque muitos são os que têm patrocínios, e nós não sabemos de onde é que vêm esses patrocínios, ou melhor, de onde vem o dinheiro desses patrocinadores. E nós sabemos muito bem que existem dinheiros de muitos empresários angolanos que vêm de fontes duvidosas. Assim sendo, eu falo por mim, eu nunca recebi dinheiro do governo, que eu saiba. Às vezes pode ter havido um show que eu fiz que o dinheiro veio do governo, eu não sei. Mas sobre os outros cantores eu não posso falar, vou falar por mim.
Muito bem. Senhor Congela, ainda está em linha?
Estou em linha, sim, senhor.
Senhora, olha, pronto, está cheio de sorte, ela já está aqui connosco. Não sei se tem mais alguma pergunta a fazer.
Não, de momento é tudo.
Pronto, então muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado pelo seu telefonema. Eva, a pergunta que eu vou fazer é simples. Eu sei que você está a gravar pelo menos foi o que me disseram, está a gravar um novo álbum, não é?
Uhum.
E quando é que isso vai sair?
Pois, isso agora só Deus é que sabe. Com esta crise fica complicado responder esta pergunta. Na verdade, eu já estou na fase terminal, né, do álbum. Depois vai ser feita a pós-produção, alguns instrumentos vão ser tocados, por aí adiante, e depois a mistura e masterização do álbum. Mas isso são coisas que não demoram muito tempo. Agora, eu vou começar a promover os singles do álbum, as músicas do álbum, e depois, no meio disto tudo, vou tentar criar condições para lançar o álbum, quem sabe, ainda este ano. Mas, como eu disse, só Deus é que sabe, porque não está fácil. Eu sou uma artista independente, né? A minha primeira obra discográfica foi eu que a custeei, e esta será de igual forma. Infelizmente, não existem milagres. A crise afeta-nos a todos, então, com calma, mas nós vamos conseguir. Agora, não posso falar de datas.
Okay. Mas vai dar espetáculos para promover, é? Para promover o álbum, as músicas?
Eu promovo na rádio
muito
e na
bem.
Televisão.
Muito
então,
bem.
Os shows não são para promoção, são para fazer dinheiro, para arrecadar dinheiro. Né? Essa coisa de dar shows promocionais de graça não
dá.
Isso é coisa que tem investidores. Quem não tem investidores tem mesmo que trabalhar de uma forma um bocado diferente.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui a Mayra de La Saleta aqui ao meu lado. Ela está nas redes sociais, onde você é muito famosa. Eu hoje, por acaso, olha, tenho-lhe a dizer, tive a oportunidade de estar no YouTube a ver as suas músicas, os seus números. Algumas delas gostei bastante. Aliás, aqui os meus colegas até me ouviram a cantar uma delas.
É verdade, com refrão e tudo. Boa tarde, Eva.
Olá, boa tarde.
Olha, de facto, é como o João diz, a fama precede a Eva e temos imensas perguntas. Eu fiz uma seleção de algumas e gostava já de colocar aqui a pergunta do Carlos Hilário. Ele está no IGE e ele, aliás, esta não é uma pergunta, é uma pergunta e um elogio. Diz que a Eva é uma grande revolucionária do rap em Angola, mas que se sente a sua ausência no mercado musical angolano. Eu acredito que o Carlos Hilário queira saber porquê e talvez a Eva já tenha respondido em relação às questões financeiras, a crise, mas vou deixar essa pergunta para a Eva responder para o Carlos Hilário.
Nos últimos meses, eu sou um bocado... Não sou organizada, mas eu sou muito metódica, ok? Então, como nos últimos meses tenho estado a fazer o álbum, eu fechei, tranquei a agenda para shows. Não estou a fazer shows. Eu vou terminar, se Deus quiser, na próxima semana, na sexta-feira que vem, vou terminar todas as captações do álbum. A partir dessa altura, eu vou começar a fazer shows. E já agendei, por exemplo, o show no Miss Benguela. Vou atuar no Missinguela, se não me engano é dia 16 de maio, e a partir dessa altura eu vou estar aberta a fazer shows. Porquê? Porque ao contrário daquilo que muita gente pensa, nós artistas não fazemos só música, fazemos muitas outras coisas. E na rotina diária que eu tenho, não dava para eu estar com a agenda aberta de shows, a fazer shows à quinta, à sexta, ao sábado, como eu andei a fazer até dezembro e janeiro também, e como fiz durante o ano passado todo, e depois... Durante a semana fazer as minhas outras atividades, à noite, durante a semana ir para o estúdio, e sair dos estúdios às 2h30 da manhã, que é o que acontece, no dia seguinte acordar novamente às 5h30 da manhã e fazer as minhas outras coisas, não dava. Então eu tive que trancar os shows durante estes meses por causa disso. Não é fruto de nenhum boicote ou nada que pareça. Se eu vou ser boicotada, se eu sou boicotada, porque eu vi alguém. Fiz um comentário desse hoje também numa publicação sobre mim que eu vi. Se eu vou ser boicotado ou não, não sei, mas não tem nada a ver com isso. É mesmo que eu decidi trancar a minha agenda durante este período para trabalhar no álbum.
Muito bem. Olha, Eva, você mencionou aí Benguela e eu tenho já aqui um ouvinte de Benguela, é o ouvinte Yende Lela. Senhor Lela, está-me a ouvir? Senhor Lela, está-me a ouvir? Não, parece que não. Senhor Léo, está em linha, senhor Léo? Alô, bem.
Deixa só comer, deixa.
Ele está em linha, mas parece que não me está a ouvir. Senhor Léo, está-me a ouvir? Não, Não está.
Você entra, vai convite.
Bem, temos que cortar o senhor Lelo, porque ele, obviamente, está ao telefone, mas não me está a ouvir. Não sei se tens mais alguma pergunta aí das redes sociais.
Tenho, João. Tenho imensas perguntas aqui nas redes sociais. Eva, Jacinto Henriques Caçanga pergunta se é impressão dele ou a Eva está a sofrer consequências devido ao seu posicionamento, e ele põe entre parênteses exclusão. Ele pergunta se a Eva está a ser excluída de canais como a TPA ou da rádio devido ao seu posicionamento. Ele, é assim que ele escreve. Ele diz que já não a vê nos mídia do Estado há muito tempo.
Não estou a sofrer nenhuma tipo de exclusão, que eu saiba. Como eu disse, eu não estou a fazer shows e na verdade, eu fui convidada algumas vezes nos últimos meses para ir a alguns canais de televisão, mas como eu estava a preparar o álbum e porque eu queria guardar-me para depois ir à televisão quando tivesse coisas novas para promover, é por isso que eu não tenho ido. Eu poderia estar aqui a fazer um discurso, a dizer que eu sou excluída, para ser boicotada, para passar por vítima, né? Como muitos cantores pseudo-revolucionários às vezes fazem, mas não é isso que está a passar. Pode vir a acontecer, mas por enquanto ainda não estou a sentir isso. O que eu sinto e o que aconteceu da parte de algumas pessoas, sim, próximas a mim e não só, sim, sofri algumas consequências daquilo que eu falei, daquilo que eu falo, mas essas pessoas são perdoadas, porque eu entendo que a ignorância de algumas pessoas na nossa população sobre aquilo que é a liberdade de expressão façam com que elas ajam dessa forma, e por isso eu não me importo com isso, entendo perfeitamente que as pessoas ajam como estão, como algumas pessoas têm agido e estão a agir, e certas coisas que aconteceram que eu não tornei públicas porque não me escandaliza. Eu já sabia que isso poderia acontecer, mas da parte das televisões e das rádios eu ainda não senti essa exclusão, porque eu ainda não comecei a promover nas televisões e rádios o meu novo produto, né, o meu novo álbum. Só vou poder falar disso se dá daqui a um ou dois meses, e se assim for eu vou dizer abertamente sim, sim, que estou boicotada, sim, sim, que estou excluída, mas falando com honestidade ainda não posso dizer sim a essa questão.
Olha, vamos continuar ainda no Facebook as perguntas que os nossos seguidores e espectadores foram deixando. O Andrés Buraco Lucungo pergunta qual é o rapper que a Rainha Zinga do rap respeita e tenciona um dia trabalhar com ele.
Eu já trabalhei com a maior parte dos rappers que eu mais respeito, então é complicado. Se calhar as pessoas não sabem que eu trabalhei com eles, mas já tive situações de estúdio e de palco e etc., como a maior parte dos rappers que eu mais respeito. Então, para não estar a mencionar um, sendo que são vários que eu gosto muito, que eu respeito, a resposta é essa. Eu não gosto de dizer um porque fica injusto, né? Existem vários rappers que simbolizam coisas muito importantes para mim em áreas diferentes, e não há um que seja mais do que os outros. Não. Sei lá, tinha que falar de 10 nomes, pelo menos. Então, não dizer um nome só.
Claro.
Senão fica alguém magoado, não é?
Exatamente.
Verdade? Olha.
Nós falamos muito de justiça, mas a justiça tem que ser colocada em prática em tudo, não é? Nos tribunais.
Exatamente.
É verdade. Olha, Eva, tenho a dizer que estamos a ter um pouco de dificuldade hoje em ter ligações telefónicas com Angola. Acontece, não é? Mas, de qualquer maneira, eu tenho agora aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Donato Gonçalves Kalianguila. Kalianguila, desculpe. Kalianguila, está-me a ouvir, não é?
Estou em linha, sim.
Então faça favor, se tiver uma pergunta ou algum comentário para aqui, para a nossa convidada, o microfone é seu nesta altura.
Eu, em primeiro lugar, queria parabenizar a Eva Diva pela intervenção social que ela tem tido uma postura muito positiva. Sobretudo pelos temas que ela tem abordado nos seus temas musicais e não só. Queria parabenizá-la por isso e engrandecer o programa, porque tem sido um programa com temas bastante pertinentes, temas que têm a ver com a nossa realidade, com a nossa sociedade.
Muito bem, muito obrigado.
Portanto, É essa a minha opinião e pronto, muito obrigado. Só queria mais um parabenizar o programa e aí valeu para tocar.
Muito bem, não tem nenhuma pergunta.
Muito obrigado, de coração.
Tem alguma pergunta, Sr. Kalianguila? Alguma coisa que queira saber?
É, de momento não tenho nenhuma pergunta, bom. Mas só queria dizer que estou acompanhando o programa, o tema está pertinente e estou a gostar da intervenção dos participantes. Da participante.
Muito bem, pronto, era o senhor Donaldo. Donato Gonçalves Kalianguila. E agora temos um ouvinte no Kwanza Norte, creio eu. É o ouvinte Alexandre. Senhor Alexandre, está-me a ouvir?
Sim, está.
Faça favor.
Sim, primeiramente, muito boa noite.
Boa noite.
Muito boa noite à Eva Rapidiva. Agora, era só para dizer que eu admiro muito ela. E obrigado muito do trabalho dela. Sim, e era só ter uma pergunta para fazer a ela.
Faça favor.
Sim, eu quis saber se, na verdade, a Eva Rapidiva namora com o cantor ABC.
Ora bem, Eva, Eva, é pergunta pessoal, a resposta... Bem, costuma-se dizer que as perguntas nunca são pessoais, as respostas é que podem ser. De maneira que você é que sabe.
Exatamente. Não namoro com o EVC, somos grandes amigos, é uma pessoa que eu admiro bastante. Na verdade, eu namoro com o meu namorado, comecei a namorar primeiro com o meu namorado do que conheci o EVC. Eu só conheço o EVC desde, sei lá, talvez maio, fevereiro do ano passado. E nessa altura já era muito bem comprometida. Estou até agora.
Olha que
então,
pena.
Então, as pessoas fazem essa recepção, mas não namoro com a EVC.
Muito bem. Olha, Eva, eu tenho agora uma pergunta eu a fazer-lhe. Aquela sua canção Sexo, Drogas, Damas e Massa, como é que foi recebida pelos, okay. Como é que foi recebida pelos outros rappers, digamos?
Exato, os homens.
Tenho que perguntar a eles, a mim não, a opinião dos outros rappers não é muito relevante para mim. Eu estou preocupada com a opinião do público no geral, não estou preocupada com a opinião de pessoas que desempenham a mesma atividade do que eu, até porque a opinião dessas pessoas normalmente não costuma ser coerente, tendo em conta o facto de termos a mesma atividade e tentam comparar-se e querer se sobrepor aos colegas, porque existe uma competitividade muito grande no rap. Sei, ouvi dizer que alguns não gostaram, houve uns que mandaram algumas bocas de músicas, mas eu não fiz a música para eles, então a opinião deles não é uma opinião que seja relevante para mim. Eu fiz a música para o público. E o público recebeu a música muito bem, e a música tocou, e enfim. E até hoje, em shows, para além de ser uma música de 2014, o público pede essa música. Então, isso é que é importante para mim.
Eu também gostei muito. Olha, Eva, só... Tenho mais uma pergunta antes de passar aqui à Mayra, que é o seguinte, é você que faz, que, digamos assim, que escreve todas as letras da sua música ou há outras pessoas?
Não. Tanto eu na Rainha Gina do Rap, né, na minha primeira obra discográfica, eu ia para o estúdio, né, com as letras e depois com a pessoa que me estava a fazer a direção artística, que é o condutor dos buracos do sistema, que conheçam, nós retificávamos, alterávamos e, enfim, e muita coisa que foi feita é fruto da imaginação dele, para além de eu chegar com as ideias, ou às vezes eu chegava e ele tinha uma ideia e eu escrevia, depende da inspiração, mas tive esse apoio e agora no meu álbum estou a fazer o que vivo e estou a ter o mesmo processo. Porque duas cabeças pensam melhor do que uma e se eu pudesse teria até mais 4 ou 5 pessoas no estúdio para dar ideias nas letras, para, sei lá, de dizer, epá, não, achei que aqui, porque é que não diz de outra forma, eu não percebi, por exemplo, eu tenho muitas questões com o português, às vezes que eu utilizo na minha forma de compor, que a maior parte das pessoas mas que algumas pessoas do meu público não percebem. Eu descobri há dias, por exemplo, que numa música eu digo a palavra sagui.
Sim.
E e das pessoas que eu conheço, que lidam comigo cá em Angola, ninguém sabia o que é que significa sagui. O próprio Vivi não sabia o que era um sagui. E outros cantores, que a gente depois, nesse dia tivemos com vários colegas, e começamos a falar, sagui, vocês viram sagui? Isto, um amigo nosso, para me demonstrar que era normal, ele perguntaram por aquela palavra. Eu achei que foi descabido, né? Achei que todo mundo soubesse. E não, então, ter esse apoio também no estúdio, para que a comunicação, na forma como eu compondo, seja melhor, é muito importante para mim, e por isso, sim, escrevo as minhas letras, mas tenho sempre o apoio, sim, de alguém que participa bastante, que ajuda muito, neste caso no álbum, a ajuda do VV.
Muito bem, é bom, é interessante saber isso. Bem, vamos aqui para a Mayra, parece que já há mais perguntas nas redes sociais.
Temos muitas, Eva. Eva, o Yudilson Beat, DJ Yudilson Beat no Lubango, e o Naziski Assis, do Luanda, perguntam o que é que a Eva acha do Luati Beirão como rapper.
Acho que ele é mais relevante como ativista do que como rapper. Acho que ele é um bom rapper. Acho que o nome Luati Beirão torna-se mais chamante quando falamos daquilo que ele tem feito como ativista. Se eu estivesse aqui a ter enormes elogios ao rap do Luati, ia estar a ser falsa, porque de facto não fui uma grande consumista do rap do Luati. Eu vi muito Luati no conjunto com o Guenha, mas fora isso, não conheço de forma profunda as obras do Luati, e acredito que a maior parte das pessoas que hoje ouvem o nome Luati Beirão associam-no por causa da luta dele como ativista político e cívico e creadiente. Então, como rapper, acho que ele é um bom rapper, mas não tenho muito mais a dizer por não conhecer profundamente, e ele não tem sido uma influência muito profunda naquilo que é o meu percurso no rap. Acho que ele é mais relevante como ativista.
Olha, Eva, eu tenho aqui mais dois, já tenho mais dois ouvintes em linha, e temos aqui também mais ouvintes das redes sociais. Mas o que nós estamos quase a chegar ao topo da hora, e eu, como lhe disse quando lhe telefonei esta manhã, temos que dar a programação os comprimentos de onda, e depois ao topo da hora eu tenho aqui uma pequena reportagem que nos vai chegar do Uambo. Mas o que eu queria fazer é o seguinte: eu tenho dois ouvintes em linha, que é um ouvinte de Luanda e outro ouvinte do Kwanza Sul. Eu vou-lhes pedir para esperar, porque como estamos a chegar ao topo da hora, eu queria deixar aqui, antes de fazermos o alinhamento das estações, um pouco da sua música. E vou pedir ali à produtora para pôr a tocar agora.
Ok.
Já é sabido que isso volta a acontecer. Tu escolheste uma cantora para ser tua mulher. Meu dia acaba quando o teu está a amanhecer. Eu sei que é duro, mas se der, por favor, entende. Sou artista e como tal, eu sou diferente. Atrás do sonho tu tens visto o sacrifício, e esses meus horários são ossos do ofício. É grande a minha ambição nesta profissão. Sonho mudar o mundo com um microfone na mão. Fico orgulhosa quando mostras alegria de ver o povo todo cantando minha melodia. Travas teu ciúme para o meu progresso. Tu és meu suporte, és o meu sucesso. Desculpa pela ausência, nem sempre estou aqui, mas mesmo estando longe, eu estou a pé de ti.
Eu só quero que me dês o teu love. Quero que me dês o teu love. Quero que me dês amor. Faço tudo para cuidar de ti, amor. Quero que me dês o teu love. Quero que me dês o teu love.
Eva, está-me a ouvir? Eva?
Estou a ouvi-lo.
Isto é uma canção de amor, não é?
É uma canção de amor.
Muito bem. Ora, era só para dar isso. E é uma canção nova que vai sair no seu novo álbum.
Sim, esta é mais do que uma canção de amor, né? Pronto. Eu quando faço as coisas, né? Eu tenho que fazer sempre com duplo objetivo. Esta é uma canção de amor, obviamente. Mas é uma canção que relata a dificuldade que eu, como artista e o meu parceiro, temos, porque eu tenho horários,
claro,
tarde,
uma chacha à noite, trabalho muito com homens, e há uma gestão de um montão de coisas que é necessário fazer.
Pronto, olha, tenho que interromper.
Não consegue, diga.
Tenho que interromper para dar aqui os cumprimentos de onda, para dizer aos nossos ouvintes que a partir das 18 vamos estar em onda média também, 1530, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir o nosso Angola Fala Só. E ao microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette, aqui em contacto com os ouvintes através das redes sociais. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, e eu sei que há muitos que o fazem quando nós entramos em onda média, vou recordar que hoje temos aqui connosco uma grande artista angolana, a Eva Rap Diva, bem conhecida pelos vistos, pelo número de ouvintes que nos têm contactado, e com grande música, como já ouvimos aqui um bocado, tivemos a oportunidade de ouvir. Antes de continuarmos, eu vou dar aqui uma pequena notícia. O líder da seita religiosa Luz do Mundo, Julino Kalupeteka, foi transferido da cadeia onde se encontrava no Uambo para um lugar incerto. Elias Kalupeteka, o filho daquele dirigente religioso, a cumprir uma pesada pena de prisão na sequência dos incidentes no Monte Sumo o ano passado, disse à Voz da América que só soube hoje da transferência do seu pai.
Depois da nossa chegada lá à comarca, como hoje é o dia normal de visita, e como é de costume, levamos comida para o pai todos os dias. E hoje fomos surpreendidos com a resposta dos serviços prisionais a dizerem que a comida já não podia entrar porque nosso pai já não estava aí dentro. Foi tirado na madrugada de hoje.
Você sabe para onde é que o seu pai foi?
Não. Não tínhamos a resposta certa de onde ele foi transferido. E ainda entramos dentro, fizemos visita aos outros irmãos que estiveram lá com o pai.
Sim.
Disseram que só foi transferido, foi arrumado na madrugada de hoje e não disseram para onde que ele ia. Estamos assim, estamos a nos sentir mesmo mal porque não sabemos para onde está, foi transferido e como é que será lá. Porque toda a família está aqui no Uambo e nós vamos na comarca todos os dias e não nos disseram que o pai a qualquer momento seria transferido.
Nas visitas que você tem efetuado lá na comarca, o seu pai está de boa saúde?
É, de boa saúde ele tem, ele de boa saúde está.
E os outros companheiros estão também de boa saúde?
Sim, os outros companheiros estão de boa saúde, estão todos bem.
Era Elias Kalupeteka que ele estava a falar antes do nosso programa aqui conosco para dizer sobre a situação do seu pai, Julino Kalupeteka, que foi transferido da cadeia onde se encontrava no Uambo. Portanto, nós estamos hoje aqui com Eva Rap Diva. Eu tenho já dois ouvintes em linha. Eu sei que um deles está, os dois estão à espera já há algum tempo. E vamos já para o Kwanza Sul, para o ouvinte Kalunjinji Kapapelo. Senhor Kapapelo, está-me a ouvir?
Estou a te ouvir, senhor jornalista.
Muito bem, senhor Kapapelo. Olha, tenho a agradecer imenso você estar à espera há muito tempo, mas pronto, agora tem o microfone, é seu, pode ser famoso. Faça favor.
Muito boa noite, jornalista, e muito boa noite ao nosso convidado.
Muito boa noite, obrigado.
A primeira situação é para frisar que eu vivo no município de Mussende, que dista a 350 km da cidade de Cumbe. Para dizer que eu queria só perguntar uma situação, tenho duas questões aí para poder funcionar. Por que os líderes africanos, especialmente o líder do MPLA, prometem nas campanhas eleitorais 1 milhão de casas, 1 milhão de empregos, eles dão açúcar no momento de campanha e no momento quando ganham oferecem jindum para os jovens? Primeira questão. Okay. A segunda questão é sobre os 100 homens que estão aqui no meu terreno a intimidar as populações de noite, bate nas portas das casas populares, ameaçando assim ex-militares da UNITA, prometendo 50 mil. por que que esses prometem 50 mil se o país está em crise? Onde eles tiram essa receita para depois aliciar o trecho militar da UNITA, quando os jovens da JM PRA estão debandados na rua a fazer escassos, sem paradeiro? Essa é outra questão. Por um outro contributo, queria dizer que quero agradecer bastante por entrar nessa linha da Angola Fala Só.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Era o senhor Capapelo. Eva, a Rap Diva, isto um pouco fora da música, claro está, é outro tipo de música.
Não, não tem problema nenhum, eu gosto de ser.
Então faça favor.
Eu não percebi muito bem a segunda pergunta, infelizmente. Mas eu vou
para
a primária, creio que vocês tenham percebido melhor do que vocês possam me resumir. Mas, bom, sobre assim, os políticos em todo o mundo são das pessoas mais desprezíveis que existem. E esse não é um problema de Angola. Que nós, pessoal, eu digo as coisas que estão a perguntar, eu digo o que penso, mas nós também temos que ser um bocado realistas. Em Portugal, os políticos são corruptos, são bandidos, são uma porcaria. Na Europa toda tem isso, visto agora com essa história do escândalo financeiro, como é que se chama agora?
Panama Papers.
Exatamente. Os americanos são o pior lixo que existe. Não vou falar da Ásia, porque vou piorar um pouco. Não vou falar, sei lá, de cá em África, então, dá, mete nojo, não é? Então, os políticos em todo o mundo não são pessoas muito credíveis, ok? Então, e os políticos em todo o mundo, em toda parte, prometem milhares de coisas que não cumprem. Tá? Não existe nenhum país do mundo que eu pessoalmente conheça, na campanha eleitoral, o governante tenha prometido algo, ou melhor, tinha cometido 10 coisas e tinha cumprido a letra das 10 coisas, tá bem? Então, sobre isso, o que eu tenho a dizer é isto que eu acabei de dizer, é que isso de prometer e não cumprir já é algo típico dos políticos. Agora, eu acho que, em particular, não. Falou no partido MPLA. O MPLA é um partido político que está numa posição bastante privilegiada, porque se não prometer também não acontece nada. Ou melhor, se não cumprir não acontece nada. Porque a nossa oposição, na minha humilde opinião, é uma oposição que não é uma oposição, né? Não faz o papel da oposição. Eu pessoalmente, como cidadão, não senti a expressão da oposição no que toca a assuntos que envolvem o povo. Em muitas situações que nós vivemos nos últimos meses, eu não senti a presença, a pressão, a representatividade que a oposição poderia ter. Então, não é um problema do líder político do MPLA, é um problema dos políticos no geral, essa questão de não cumprir, ou cumprir, ou não cumprir, ou fazer acontecer. Então, eu acho que é basicamente isso. Não sei dizer porque que não é cumprido, quando se promete 1 milhão de casos e não se faz. Mas, olha, tendo em conta a nossa situação política, eu já começo a achar que, olha, pelo menos as casas que foram construídas já é qualquer coisa. Porque da forma como a nossa oposição facilita a vida ao partido no governo, o partido que está a governar não construiu casa nenhuma, também nada se passava de muito grave, porque tanto o povo como a oposição não se mexem.
Muito bem. Olha, bem, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha.
Eu tenho perguntas.
Então, a Mayra, eu vou pedir àquele ouvinte que está à espera de Luanda para continuar em linha. Faz favor.
Eva, temos perguntas em relação aos ativistas condenados.
Ok.
E a pergunta é do Edgar Bruno, que pergunta o que é que a Eva acha da sentença, deste caso dos ativistas condenados.
Acho que esse caso não tem conta que se entregue, acho que não tenho nada para achar, uma coisa que não tem nada para ser um caso de tribunal. Essa é a minha opinião. Eu nunca fiz comentários publicamente sobre essa situação, porque acho que eu acredito que vai ser feita a justiça. E eu acredito piamente que este caso vai ser levado a outras instâncias. E eu sei que os juízes do Tribunal Constitucional e por adiante não vão deixar nós, angolanos, passarmos por esta vergonha. Eu tenho a certeza, acredito piamente, que este caso vai ser resolvido de forma célere, em breve. Esta é a minha crença e é por isso que eu não tenho feito grandes comentários sobre esse assunto, até porque se eu tivesse que comentar esse assunto, eu teria que comentar vários assuntos de justiças que acontecem todos os dias, com todos nós que vivemos cá em Angola. Abusos de autoridade, prisões deliberadas, pessoas que já cumpriram a sua pena, mas estão ainda há um ano, há seis meses, há oito anos presos, porque não é dado, acho que é um mandato de soltura, se diz, não sei se é esse termo. Pessoas que são... Epá, é sempre coisa que é complicado. A minha opinião sobre esse caso em particular é muito simples. Acredito que vai ser feita a justiça, acredito que em instâncias como o Tribunal Constitucional e por adiante, as coisas vão ser resolvidas da melhor forma. E eu tenho que acreditar nisso para poder continuar a aceitar viver nesta Angola em que nós vivemos. E no dia em que a justiça no nosso país for todas as suas instituições estiver viciada e ficar para as pessoas com quem eu convivo e vivo, eu não sei se vou querer continuar a viver aqui. Então eu tenho que acreditar todos os dias que vai ser feita a justiça para poder aceitar continuar a viver neste país que é meu, é da minha família, é de todos nós angolanos que somos incidentes.
Muito bem, olha, eu vou agora passar o microfone a este ouvinte que está à espera há bastante tempo, que é um ouvinte que nos telefona de Viana, em Luanda, e é o ouvinte Nunda Fali, e eu vou ver se pronuncio este nome corretamente, Scauchi. É assim que se diz, senhor Nunda Fali?
Sim, Scaus.
Scaus, ok. Scaus, muito bem. Scaus. Ah, ok.
Scaus.
Ok, portanto é o Nunda Fali Scauci. Faça favor.
Sim, boa noite.
Boa noite.
Sim.
Continuo.
Alô. Sim, coloque a sua pergunta.
Alô.
Sim, senhor Nunda, coloque a sua pergunta.
É para colocar a pergunta pela Eva ou acerca dos ativistas?
Não, faço uma pergunta à nossa convidada, não é? À Eva Raptiva.
Eva.
Bem, parece...
Há tempos atrás eu vi uma conversa no Facebook onde a Eva respondeu o Mário Pinto àquela questão, àquela conversa onde era um debate na Rádio Despertar, onde a Eva criticou o Mário Pinto, mas só que até já me fugiu bastante. Eu queria que a Eva explicasse só um pouquinho sobre esse assunto aqui neste programa A Voz da América.
Muito bem, pronto.
Obrigada.
Eu não comentei nenhum debate de despertar, peço desculpa. Não fui eu.
Eva,
Pinto ou João Pinto.
Eva, exato. Eu acredito que o senhor Nunda tenha confundido nomes. Eu acredito que seja João Pinto e também não acho que fosse o debate a despertar, mas eu vou aproveitar porque eu acredito que o que ele estivesse a referir-se à questão dos hospitais, talvez, quando a Eva comentou o problema que se passava nos hospitais e partilhou também, como muita gente...
Antes de explicar isso, eu comentei algo sobre uma afirmação que o João Pinto fez.
Exato.
Que ele dizia que as pessoas tinham que se habituar a poupar mais e tal.
Exatamente.
E que essa coisa aí, sim.
Exatamente.
Eu fiz um comentário. Isso é que o ouvinte quer saber sobre o comentário que eu fiz. Essa parte que eu não percebi.
Ele quer que a Eva explique um bocadinho melhor toda aquela questiúngula envolvendo...
Ai, meu Deus,
Portanto, resuma...
Bom, o que pode ser o seguinte. Os deputados, os ministros, os governantes, as pessoas que têm cargos públicos, são pessoas que trabalham em prol do povo. Então, os empregados do Estado, o Estado somos todos nós, é preciso que se entenda. O Estado angolano somos todos nós, o povo angolano e por adiante. E porque nós vivemos numa democracia, quem manda somos nós. Então, o camarada João Pinto, eu chamo camarada e reforço o camarada, porque por mero acaso fui com uma família doente lá. Eu tive uma educação que me ensinou quanto é lá, então o meu partido, por exemplo. Então eu sinto-me também parte de tudo isto, para ser honesto e sincero, já cantei com muitos exemplos lá, etc. Mas não é por causa disso, na minha opinião, que eu não vou publicamente dizer aquilo que eu penso, seja positivo ou negativo. Quando eu tiver algo positivo para dizer, vou dizer, e até posso falar de coisas positivas. Quando tiver algo negativo para dizer, eu vou dizer. Porque eu faço uso a 100% da minha liberdade de expressão. Em particular, nesse caso, eu acho que o camarada João Pinto foi muito triste, como é várias vezes. Eu não percebo, inclusive, como é que o deputado João Pinto é o chefe da bancada, ou vice, não sei, da bancada parlamentar do Antelá. Acho que o Antelá tem quadros muito melhores do que ele para desempenhar essa função. E desta vez ele voltou a ter uma das saídas dele tristes e falou com uma arrogância tal sobre uma questão muito sensível e sobre algo que está a afetar os angolanos, a mim e a todas as pessoas, independentemente do estrato social. Só não está a afetar as pessoas que roubam. Porque quem rouba é que não é que acha que é fácil dizer que como vão comer não sei o quê, porque na casa dele ele não sente o peso, nem sabe sequer o preço das coisas. Quando eu digo na casa dele, não estou a falar na casa do deputado João Pinto, estou a falar da casa das pessoas que roubam, das pessoas que não trabalham para ter o que têm, que é a maior parte dos ricos em Angola, que não trabalharam para ter o que têm. Estas pessoas, sim, vão achar que aquilo que o camarada João Pinto falou é bastante banal. Mas quem trabalha e quem continua, por exemplo, a ganhar 50 mil kwanzas, mas as coisas na loja duplicaram, mas o salário não, fica muito ofendido com as palavras que o camarada João Pinto disse. Eu senti-me ofendida, porque infelizmente não roubo, não tenho ninguém que me dá de forma deliberada, gratuita, dinheiro só por dar, e tudo o que eu tenho, tudo o que eu como, é fruto do meu sacrifício. E eu senti-me desrespeitada por aquilo que eu disse, e por isso eu vim ao público, e nos termos que eu achei necessário, por não ser nem disso que eu penso. Não é nada político da minha parte, eu não quero saber de política, não é nada pessoal com o seu camarada João Pinto, não. Acho que ele tem saídas lamentáveis, tristes, e na maior parte das vezes que diz algumas coisas que não devia dizer, ficaria melhor calado. Acho que ele devia dar o seu lugar no Parlamento como deputado a outra pessoa, porque existem pessoas mais competentes do que ele, mas é lá, na minha opinião. Mas não é nada pessoal, está bem? As pessoas têm de perceber que quando alguém diz uma coisa, dá uma opinião, não quer dizer que quer estar contra o sistema, que realmente também não estou nem a favor nem contra, nem no sistema angolano, nem de nenhum país, mas não quer dizer que a pessoa quer guerra, que a pessoa está a fazer confusão. Não. Eu estou a dar a minha opinião de forma livre e espontânea. E foi isso que aconteceu desta vez no que toca ao camarada João Pinto. Foi isso, tá?
Muito bem. Olha, Mayra, estás a dizer que querias fazer umas perguntas. Eu tenho aqui dois ouvintes, mas creio que eles podem esperar.
E estas aqui não são muito complicadas. Uma vai ao rap e a outra é de um seguidor. Ele é angolano, está na Indonésia e ele está a enviar mensagens atrás de mensagens aqui pelo Facebook. Portanto, vamos dar-lhe a oportunidade. E o Domingos Chicoca, na Indonésia, ele gostava que a Eva comentasse a situação dos hospitais em Angola, e ele insiste muito nisto, então eu deixo à Eva a decisão de comentar sobre a situação dos hospitais em Angola.
Eu sou filha de um senhor, não é um pai biológico, mas já é um pai de criação, de um senhor que foi o primeiro negro na Península Ibérica, pelo menos, mas pelo que se diz na Europa, a fazer uma formação superior em administração hospitalar. O meu pai chama-se Januário Domingos. Ele foi durante cerca de 30 anos administrador hospitalar nos melhores hospitais de Portugal. Hospitais como o Egas Muniz, o Hospital de Beja, o Hospital de Cascais, o Hospital Central de Cascais e muitos outros. Então, eu cresci ouvindo falar de coisas relacionadas com hospitais todos os dias, que, para além de eu ser jurista, e saiu de Angola antes de 65 para fazer direito, para além de eu ser jurista, depois fez um mestrado em administração hospitalar na altura, na década de 70, se não me engano, e trabalhou nessa área toda a sua vida, e eu na minha casa, toda a minha vida, ouvi falar sobre problemas relacionados com hospitais, conheço os hospitais de Portugal, enfim, cresci como filha de um administrador hospitalar, então conheço essa realidade. Assim sendo, eu acho que nós estamos muito de ter hospitais em Angola. Não temos hospitais em Angola, na minha humilde opinião. Temos umas coisas que onde depositam seres humanos como se fossem animais, e eles lá dentro são tratados dessa forma. Não é a culpa, não é dos médicos, a culpa não é dos enfermeiros, a culpa é de todos nós. Uns porque convivemos com isso de forma banal, outros porque participam disso, outros porque roubam dinheiro que devia ir para hospitais e põem nos seus bolsos para o seu proveito próprio, outros porque não denunciam quem rouba, não prendem, não põem na cadeia, nem penalizam quem o faz. Outros, porque veem os seus filhos a morrer nos hospitais. Eu tenho uma irmã que morreu o ano passado, por causa de uma falha num hospital, em Angola, ok? A minha irmã tinha 6 anos, eu não estou a falar de algo que eu desconheço, eu senti na pele, e eu não posso ser cobarde, nem posso ser... uma pessoa medrosa, como a maior parte das pessoas que eu conheço, que perderam familiares nos hospitais e continuam caladas e a viver como se nada se passasse, porque têm medo de falar. No final do dia vamos todos morrer, e no final do dia podemos todos morrer por causa da falta de soro ou por causa da falta de uma botija de oxigênio, que foi, por exemplo, o que originou o problema da minha irmã no hospital na província de Benguela. Então, o que é que eu acho dos hospitais? Eu acho que eu perdi uma irmã com 6 anos por causa de nós não termos hospitais em Angola. Nós temos umas coisas que tratam as pessoas como animais lá dentro, mas hospitais, lamento imenso, na minha opinião, não temos.
Obrigada, Eva. Eva, só para terminar as questões aqui do Facebook, e peço desde já desculpa aos nossos seguidores pelo Facebook, mas vamos ter que terminar mesmo. Tenho uma pergunta do Ernesto Catoto Mucuera, e ele pergunta: entre a girinha e a capapinha, quem contribui mais para o rap nacional?
Sem dúvidas, a girinha, né? A capapinha é uma excelente MC, mas precisa de... ou trabalha muito, 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 muito isto que a girinha às vezes para, e, por exemplo, trabalha muito nos próximos tempos, mas conseguir ter um contributo superior à girinha no rap nacional é muito difícil. A Capacinha tinha que ter começado a rimar 10 anos antes e por adiante. A girinha é das artistas de rap que mais contribuiu no foco às mulheres do rap, no rap nacional. Então, não, essa não é uma comparação muito girinha. É um grande ícone do rap angolano, e Capacinha é uma grande artista, mas não vamos ter respeito por aquilo que representa a rapper girinha.
Muito bem. Olha, obrigada. Vamos passar então para chamadas telefónicas, e eu espero que venha mais fuba por aí, está bem? Obrigada.
Olha...
Obrigada eu, obrigado.
Mas não desligues, não desligues, não desligues, que ainda há aqui um ouvinte à espera, e esse
dois,
é o último.
Dois ouvintes,
e esse são os
últimos.
E
um está à espera há muito tempo, que é o ouvinte Vítor Sapalalo, no Coando Cubango. Senhor Sapalalo, está-me a ouvir?
Sim, estou-lhe a ouvir, sim.
Faça favor, Sr. Sapalalo. Hoje, quando o Sul está a chegar muito bem hoje. Faça favor, Sr. Sapalalo.
Sim, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual é o tema, porque estou despercebido aqui, a Voz da América não se ouve assim de uma boa maneira, e gostaria de saber qual
bem,
é
bem,
o
não
tema
sei,
que
olha, o nosso, a nossa convidada hoje é Eva Rap Diva. Não sei se conhece. Cantora angolana, portanto estamos a falar de música, da música rap, e estamos também a falar de, vá lá, da situação em Angola. Eu não sei se você tem uma pergunta para ela, se não vou já passar, tenho também outro ouvinte em linha.
Ah, sim, se for essas situações, eu pensei que estão a falar do problema de sociocultural e econômico
não.
Aqui em Angola.
Olha,
a
senhora
música não tem nada, né?
Tá bem.
Ok, então, obrigada, senhor Sapalalo. Obrigada.
Olha, mando o seu número de telefone outra vez quando quiser participar sobre essas questões. Então vamos para a Cabinda. Ainda bem que temos aqui um ouvinte de Cabinda, e este ouvinte só entrou em sintonia às 18 horas, como quase todos os ouvintes de Cabinda que ouvem-nos em onda média. É o ouvinte Abreu Lutumbo. Senhor Lutumbo, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, João Satarito. Boa tarde.
Boa tarde, Dede. Sabe quem é a nossa convidada?
Sim, só acompanha, sim.
Então
acompanha, só ouvi.
Então, muito bem, diga lá qual é a sua pergunta. Estamos a chegar ao fim.
A minha pergunta é o seguinte.
Sim.
Sim, a minha pergunta é o seguinte. Eu queria saber quantos cantores estão em Angola revolucionários. Eu queria saber, muitos cantores estão em Angola, outros cantam a favor do governo que estão no poder, há outros que cantam contra. Quais são que têm razão? Essa é a pergunta que eu tenho. É tudo para hoje, João Satélite.
Muito obrigado.
Obrigada.
Bem, Eva, quem é que tem razão? olha, talvez dê para fazer uma letra.
Isso dá para fazer uma letra, é verdade.
Diga.
Estava eu a dizer que a pergunta... Sim, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, agora estou.
Sim, olha, eu estava a dizer que a pergunta do ouvinte dá para fazer uma letra de música. Quem é que tem razão?
Quem é que tem razão? Não sei sobre o que é que ele quer questionar a razão, mas eu percebi que ele perguntou sobre quem são os cantores revolucionários em Angola, é isso?
Exatamente. E depois, entre os revolucionários e os não revolucionários, quem tem razão?
Ok. Para mim, os únicos cantores revolucionários que nós temos em Angola estão na cadeia.
Ora.
Ok? São os que estão presos. Depois, quem tem razão e quem não tem razão? Olha, boa pergunta é essa. Nós temos um povo que... Eu não sei se... Eu espero que o sacrifício que algumas pessoas estão a fazer pela liberdade, por exemplo, em Angola, vale a pena. Mas eu não sei se vale a pena. E nós só vamos saber se vai valer a pena ou não no futuro, para as próximas gerações, para a gente perceber como é que as pessoas, como é que o nosso país, o nosso povo reagiu depois a tudo isto. Então, quem tem razão ou quem não tem, não sei. Eu espero que quem está a sacrificar tenha razão. Isso não tem razão. Mas eu só vou poder perceber quem é que tem razão, quem daqui a, sei lá, 15, 20 anos, né? As coisas melhorarem, as coisas ficarem melhores, significa que o sacrifício de hoje valeu a pena.
Muito
as coisas
bem.
Se mantiverem, ou se melhorarem um pouco, já não vou poder dizer que quem se sacrificou tem razão, vou dizer que quem se sacrificou tentou, fez o seu mérito, mas não valeu a pena.
Olha, Eva, estamos a chegar ao fim. E eu disse aqui à nossa produtora que para terminarmos o programa de hoje víamos ficar com um pouco da sua música. Mas antes de fazermos isso, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui e creio que a Mayra também,
sim,
sem dúvida,
muito
quer agradecer.
Obrigada.
Gostei muito de a conhecer pela voz, digamos assim.
Obrigada.
Foi um prazer tê-la.
Eu só dizer uma coisa para terminar.
Diga.
Posso?
Pá, faça o favor.
Ok. Eu sou uma pessoa muito à vontade, muito frontal, digo o que penso. Mas eu agradecia que não se utilizasse algumas das coisas que eu disse de forma... Sabe como é que a imprensa às vezes faz títulos populistas e polémicos e por aí adiante? Eu respeito muito o vosso trabalho e foi uma das coisas que eu disse quando vocês me contactaram e eu quero continuar a respeitar o vosso trabalho. Então, vocês podem utilizar o que eu afirmei, porque eu falei e eu não nego nada daquilo que eu disse, porque está exposto para quem quiser ouvir a entrevista que estamos a fazer. Mas eu agradecia que não houvesse nenhum tipo de deturpação em manchetes ou qualquer coisa do género, daquilo que eu faço, que estava de ser respeitada nesse sentido, porque digo o que penso e vocês podem pôr entrevista para quem quiser ouvir quando quiser, prefiro
claro.
Assim do que às vezes eu vejo algumas manchetes que estão um bocado, não digo com vocês, no geral, a imprensa, que deturpam um bocado o texto só para chamar a atenção da notícia e ganhar mais cliques. E eu agradecia. Por favor, que não fizesse
isso. Pronto, fica combinado. Olha, mas de qualquer maneira, eu quero lhe agradecer imenso ter vindo aqui ao nosso programa. Tivemos muita gente a querer saber novidades da sua parte. Eu desejo-lhe boa sorte e muito, muito boa música. E a Mayra de La Salette também, de certeza.
Também. Obrigada, Eva. Até uma próxima.
Obrigada.
Eu sei que tu estás firme. Yeah.
És uma estrela.
Com a tua quindumba no ar, vão falar, mas não vais te importar.
És uma estrela.
Bem convicta daquilo que és. Vai de coração e não por aquilo
és
que
vês.
Venhas como viés, nunca erras.
És uma estrela,
porque és uma estrela.
És uma estrela,
estrela, estrela.
Eu sei que tu estás firme. Sabes bem o que queres. Esta vida não é um filme. Não ouças essas mulheres. Essas, essas outras mulheres. O Damásio fez um sonho e elas pensam que têm em poderes. Dizem que precisas de um marido. É tudo farsa. Não tens amigos. És tu quem paga tudo em casa. Esboça um sorriso. Vais ver que tudo avança. Tu és uma estrela. Não precisas de aliança. Cobram-te casamento como se fosse uma conta. Casa-te pelo sentimento quando sentires pronta. Não te iludas com o dinheiro desses moços.